começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nessa quinta-feira, 8 de fevereiro de 2018, quinta-feira antes do carnaval, sábado já tem folia, mas amanhã, sexta-feira, a Nacional já transmite desfile também da Sapucaí a partir das 9 da noite pela Nacional Rio, Nacional Brasília, pelo ebc.com.br. Nosso aplicativo também de graça, Rádio ZBC. Você participa conosco do programa No Mundo da Bola, na nossa live também. Eu estarei na apresentação lá do Valdir Luiz, do Márcio Guedes, com a mesa de áudio Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Joca Sanjo, do Jorge Brum, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. Se ligado no programa No Mundo da Bola, de imediato 5 e 5.
Olha aí, o timaço nacional.
É, a gente começa antes aqui para fazer, logicamente, a participação do nosso Luiz Ferreira. Daqui a pouquinho o gol do Vasco da Gama, mas porque tem bola rolando já para as emoções de Bangu e Boa Vista no estádio Nilton Santos. O Nilton, está acontecendo essa partida que vale pelas semifinais da Taça GB, primeiro turno do Campeonato Carioca. Você, muito boa tarde, meu querido Luiz Ferreira.
Muito boa tarde para você, Carlos Borges, ouvinte do programa No Mundo da Bola. Nesse momento, 5 minutos de jogo, bola rolando no Engenhão para Boa Vista. Boa Vista 0, Bangu 0, semifinal da Taça Guanabara. Boa Vista tem a vantagem do empate, o Bangu precisa vencer para passar a final. O Verdão de Saquarema entrou em campo com Rafael no gol, Thiaguinho, Gustavo Geladeira, que já colocou uma bola no travessão do Bangu, Cadu Fernandes, Júlio César, Douglas Pedroso, William Maranhão e Felipe Gabriel, Lucas Cláudio Maradona e Leandrão, técnico Eduardo Alex. O Bangu entrou em campo com Célio Gabriel no gol, Valdir, Anderson Pena, Oliveira e Leonardo Jesus, Magno, Marcos Júnior e Almir, Guilherme, Nilson e Everton Senna. O técnico é Alfredo Sampaio. Borra, a gente vai ficar acompanhando aqui todas as emoções de Boa Vista, Bangu, Bangu e Boa Vista, trazendo aqui para o Mint da Rádio Nacional todas as informações dessa partida.
Valeu então, 5 horas e 7 minutos. Agora você vai curtir. O Vasco venceu ante a Universidade de Concepción por 2 a 0 e se garantiu na próxima fase da Copa Libertadores da América. Vamos relembrar o gol que fechou a vitória vascaína. Iago Pikachu jogou muito. Vamos lá.
Carlos Vazquez.
Henrique voltou mais atrás agora com Wagner, recolhe, gira, só atrás agora com Desabito, tem que voltar na fita todinho o time do Vasco. Volta a bola com Erazo, recebe a bola Erazo pro Iago Pikachu, vem acompanhar a jogada do Roguete. O Iago Pikachu saiu da jogada e agora eu quero ver essa rede balançar, eu quero ver o meu time vencer. Agora é o Evander, recebeu no fundo, soltou de calcanhar atrás, Paulinho recebeu, o bico da grande área, lançou no meio, cabeçado, toque lá dentro. E o Iago Pikachu tá marcando, tá do placar que eu digo aqui.
Nacional.
Vascão 1, balanço a rede chileno, Iago Pikachu, segundo dele. O segundo do Vascão. Vasco tem 2, Universidade Concepción 0.
Vamos vibrar, meu povão.
Vai balançar,
sou Vasco da Gama, meu bem.
Nacional.
Vai. Continua.
Vamos, sim. Vamos lá, vamos. Sentimento não para, Borges.
Sim, mas a música que você está cantando, vai lá.
Não, tá linda, eu não vou cantar, vou estragar o samba enredo tão bonito.
Tá bom, então.
Que nem aquela vinheta aqui, não canta não, tio.
Isso é antigo, hein?
5:09, lembrando que no nosso site está lá, no, é só acessar radios.ebc.com.br, os gols narrados por nossos locutores, eu, Ricardo Mazella, André Luiz Mendes e o Rui Fernando. É a hora de falar do Vasco. Que vitória em 2-0, 6-0 no composto primeiro e mais dois golzinhos ontem. Agora, a partir dos 11 minutos do segundo tempo, o jogo acabou, né? Porque o pessoal do Vasco só ficou tocando bola e o time do Universidade Concepção não tinha mais nada. 5:10, vamos com ele. Ele tá sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Gostou do Vascão, RR?
Boa tarde, Carlos Borges. Tarde. Gostei muito e a torcida vascaína esperando muito mais do Vasco. O sentimento não pode parar. E o Vasco também não parou na Libertadores. Segue para a próxima fase, aguardando o resultado do jogo de hoje entre o Jorge Wilstermann e o Oriente Petroleiro, né? E dependendo de como for o adversário, o Vasco joga a primeira em São Januário, caso seja o Oriente Petroleiro. Oriente, né? E o Jorge Wilstermann decide... Aliás, contrário.
Contrário.
Se for Jorge Wilstermann, Vasco joga primeiro em São Januário e decide na Bolívia. Isso. Tá. Se for o Oriente Petroleiro, é o contrário. O Vasco joga primeiro em Bolívia e a segunda em São Januário. Isso. Jogos já marcaram, serão dia 14 e 21 de fevereiro. Novamente, a torcida do Vasco ansiosa. Ontem, cerca de 12 mil torcedores compareceram ao estádio. E o técnico, o nosso Zé Ricardo, está muito feliz com seus garotos. Paulinho abriu o marcador. No outro jogo, o Evander já tinha brilhado. E ele falou agora sobre o próximo adversário. O que que muda, o que que ele espera, como é que ele está olhando para ele. Vai dar Jorge Wilstermann ou Oriente Petroleiro, Zé Ricardo?
Olha, a gente sabe que com a vitória do Wilstermann em Santa Cruz de la Sierra no primeiro jogo, fica bem difícil o Jorge Wilstermann perder essa vaga. Mas é um clássico, né? Então, por isso a gente... Eu não dou ainda como definida a situação. É lógico que pela tradição do Wilson, mas sabe que vem constantemente disputando Libertadores. E é uma equipe que tem jogadores inteligentes, bons atacantes, dois brasileiros, se eu não me engano, o Lucas Gaúcho e o Serginho. E também o zagueiro, né, o Pirulito. Ou seja, três brasileiros que conhecem também o nosso grupo. Mas eu acho que em Libertadores a gente não pode cravar muito uma situação antes de realmente o jogo estar definido, né?
Tá aí o técnico Zé Ricardo já projetando, ele acredita que o Jorge Wilstermann é o favorito, afinal o Jorge Wilstermann venceu a primeira partida fora de casa contra o Oriente Petroleiro por 2-1 e joga hoje a segunda partida em casa. Uma última notícia sobre o Vasco acertou, o Corinthians já confirmou, Giovanni Augusto, meio atacante, vem por empréstimo para o Vasco, é o 12º reforço do Vasco na temporada. No Corinthians ele fez 78 jogos, apenas 7 gols. Vamos ver se ele brilha com a Cruz de Malta no peito. Borges.
Valeu, você pode participar conosco, facebook.com/Rádio Nacional Rio, na nossa live também, os telefones 21, código do Rio 217-6918 ou 6919. Você acha que o Vasco chega na fase de grupos da Copa Libertadores da América? Eu vou participando aqui com nossos comentaristas para falar do jogo do Vasco 5-13, e ele que sabe o que diz primeiro. Valdir Luiz. Ele mesmo.
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, um abraço para você, Carlos Borges, um abraço para o meu fraterno e querido amigo e companheiro de lutas e sofrimentos e alegrias, Márcio Guedes.
Gostou
mais
do
sofrimentos que alegria.
Gostou do tic-tac?
Estão uniformizados, né, Borges? Pelo com a camisa igual, os dois, né?
É, isso aí é um passo.
Uma afinidade, né?
Pra frente. Tic-tac,
vamos gostou? Debater depois fora do programa muitas coisas que não nos
incomodam. E o tic-tac, gostou
do tic-tac? Gostei do Vasco, gostei, comentei ontem durante o jogo que eu fiz com você. Falei, gostei do Vasco. O Vasco, evidentemente, entrou com menos responsabilidade, porque tinha ganho de 4-0, mas entrou ligado, entrou focado, fez um gol com 6 minutos, aí facilitou, o adversário se expôs, o Vasco tocou a bola e 2-0 foi até barato. Podia ter sido 4, ter sido 5, porque o Vasco teve condições para isso. Tirou o pé, depois ficou 10-10, o campo ficou maior, o Eraso foi muito bem expulso, muito bem expulso. O Lafuente também foi muito bem expulso, tem uma entrada criminosa no Wagner. A vitória justa, a classificação sem nenhum sobressalto, e agora vem boliviano, né? Vem boliviano e a coisa vai complicar, principalmente jogar na altitude. Mas o Vasco tem time, volta a repetir, o Vasco está com a cara do Botafogo 2017. Um time sem estrelas, com um treinador jovem, competente e com muita pegada.
Mas você não pode dizer que está com totalmente a cara, né? Porque o Botafogo foi.
Mas não vai morrer na praia, não, né?
Não, só pra completar, Rocha. Não, mas
eu posso chamar a sua vinheta da Sinergia EBC, dona Eli? Aí.
Márcio Guedes.
Fala assim, seu Márcio. Boa tarde.
Boa tarde.
Não, pra completar o quê? Porque ele tá dizendo que é igual ao Botafogo.
Não,
é torcedor do Vasco, mas Botafogo.
Independentemente do que ele falou, eu já ouvi aqui hoje, alguém dizendo o seguinte, que parece o Botafogo.
É?
Sim, mas outra. E outra pessoa completou, não, muito mais que o Botafogo, vai ser lá enfrentar lá o Real Madrid, Barcelona no final.
Ah, vai.
Será?
Então, acho o seguinte, vamos com calma, né?
É.
Primeiro que o Botafogo começou enfrentando Colo-Colo
e Olímpia,
jogos terríveis. Esse time aí, sem desfazer do Vasco, é uma baba, né?
É.
Esse time aí
conseguiu. O goleiro entregou o jogo no primeiro
mundo. Né? Goleiro de 41 anos, né?
Não, é nem por isso, até porque, né? Aliás, fala em goleiro, depois você vai me responder uma grande pergunta.
Não, depois.
Tá, depois. Mas eu vou deixar só aqui no ar.
Você tá preocupado com
não,
o Jefferson?
Não, porque o Botafogo
será
já teve um goleiro cego, agora tem um goleiro deficiente físico.
É, são também.
São duas etapas que o Valdir Aluíne vai te explicar.
Mas diga o Vasco.
O Vasco está de parabéns, por quê? É um time focado, concentrado. A gente tinha mostrado isso no final do Brasileiro, numa reação espetacular. O Zé Ricardo está dando uma bela resposta ao Flamengo, como em pouco tempo conseguiu organizar, com poucos valores. Hein? O time não recebeu grandes reforços, assim, não. Um ou outro aí. Esse pessoal novo tá agradando bem. O Paulinho joga um bom futebol. Né?
Muito, muito bom.
Eu acho que o Vasco tem alguns. A defesa está se armando também. O goleiro é um líder hoje. Então, acho que o Vasco, se deixar, ele pode até fazer um brilhareco. Agora, eu não creio que
chegue um pouco mais
tão longe. Acho que não. Eu acredito
a fase
que não.
De grupo, sim.
Fase de grupo, sim. Com alguma possibilidade.
Porque vai pegar um grupo fortíssimo.
Racing,
Universidade do Chile e
Cruzeiro.
Se bem que o Cruzeiro também...
Uma Cruzeiro tem um baita do elenco, né?
Só elenco, né? Porque outro tem elenco também, como o Atlético Mineiro. Ontem quase que é derrubado por um Atlético, você é de onde?
Atlético, né? Acreano.
Acreano.
Terra da borracha.
Esse seria mais grave do que o Aparecidense.
Não, né? Mas o Aparecidense também foi
dose.
E alguém... Depois eu vou falar sobre isso ainda, isso me incomoda.
Muito bem. Então, ó, eu acho que o Vasco tem muito o que falar, né? Vamos ganhar tempo aqui, né? Porque você, o nosso amigo Valdir Luiz, está pensando aqui.
Está pensando em outras coisas.
Os técnicos.
É, mas não vai ter.
O Botafogo foi campeão.
O único técnico bom é o Zé Ricardo.
Treinador cego, é verdade ou mentira?
Depois.
Botafogo foi campeão. 5:17.
Depois. Vamos falar da Chapecoense. 5:17.
O glorioso verde que se expande.
É, a Chapecoense lutou, mas acabou sendo derrotada mais uma vez pelo Nacional, está eliminado da Libertadores. Repórter Juliano Justo traz informações pra gente.
E não deu mesmo. A Chape ficou pelo caminho na Libertadores. Os catarinenses entraram em campo precisando reverter a derrota da primeira partida, só que acabaram perdendo novamente para o Nacional do Uruguai, também por 1-0. Estão eliminados da competição continental. Depois do jogo, o técnico Gilson Kleina lamentou as mudanças no plantel e as oscilações da equipe.
Se tiver que lamentar, claro que a gente lamenta não ter o conjunto desde o início de janeiro. Nós demos uma oscilada quando perdemos o Arthur, quando perdemos o Moisés, perdemos o Canteiros, né? Estreamos jogadores, mas a equipe ela teve uma atitude hoje de uma equipe que quer ser vencedora. Eu acho que é isso que nós precisamos frisar, é isso que nós precisamos passar para o nosso torcedor. Nosso torcedor nos dá essa confiança. É claro que resultado ruim ninguém quer, era um jogo de mata-mata, mas eu vejo o elenco assim com jogadores que vão aflorar.
Agora o time foca no estadual e no Campeonato Nacional, que deve começar em maio. A equipe do Uruguai vai encarar agora os argentinos do Banfield por uma vaga no grupo 2 do torneio continental, que já tem o Santos, o Estudiantes e o Real Garcilaso. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. Você, Márcio, viu o jogo da Chape, que foi horrível, né?
Um pseudo-jogo, é muito mesmo? Mal disputado. Só que os uruguaios fizeram um gol com 5 minutos, um gol que inclusive a bola bate, rebate, bateu num, bateu no outro, deu sorte e foi o gol. Aí os uruguaios ficaram mais ou menos segurando o jogo, sem o menor talento para aproveitar os espaços que a Chapecoense deu. E a Chapecoense também mostrou um poder ofensivo limitadíssimo. Se defendeu razoavelmente, o jogo foi modorrento. E os uruguaios seguraram 1-0 sem maiores problemas. Eu acho que a Chapecoense, com esse elenco, não teria nada a fazer na Libertadores. E o Nacional, para mim, não vai longe, não.
Valeu, olha aqui, um abraço pro Wendes Almeida. Ele é vascaíno, mandando um abraço pra gente. Ele que esteve acompanhando o jogo do Vasco ontem. E o Vasco da Gama, eu pergunto a você se ele vai à fase de grupos da Copa Libertadores América. Participe conosco no facebook.com/ Rádio Nacional Rio. Telefone 21, código do Rio 21-76918 ou 6919. Você pode participar da nossa live também, mandando seu recado. A gente volta já, 5h19.
No Mundo da Bola.
Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Samba no pé. Desfilar na avenida é uma atividade física que vai de moderado a alta intensidade. Isso é bem evidenciado na ala das passistas, que ora se deslocam de forma mais tranquila e ora mais intensa. Elas precisam de musculação para proteger as articulações, zumba para manter a parte aeróbia e atividade intervalada para suportar a alternância de ritmos durante o desfile. E bom carnaval! Wagner Gomes, Carnaval é Nacional.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola.
Valeu, programa No Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do rádio brasileiro, 5h22. Tá rolando bola para Bangu e Boa Vista. É as semifinais, a primeira da Taça GB, primeiro turno. Você, Luiz Ferreira.
Olha, Borja, já estamos com 20 minutos do primeiro tempo. Segue Boa Vista 0, Bangu 0. Nesse momento, o atacante do Boa Vista, Leandrão, caiu sozinho numa gramado, sentindo muitas dores. Não vai dar mais para o camisa 9 do Verdão de Saquarema. Vem mudança aí na partida lá no Engenhão. Segue 0-0. Por enquanto, Boa Vista na final, Borja.
Jacir Camará, Pedro Barreto também participando conosco. E você mandando seu recado pela live. Vamos para o Momento Estádio 522.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Um pacote com 118 soluções proposto pelo COE poderá economizar os recursos para os Jogos Olímpicos. As propostas têm 6 pilares: locais de eventos, energia, transmissão televisiva, acomodações, transporte e tecnologia. O COE quer trabalhar em parceria com as cidades para viabilizar os Jogos. Eles ficariam mais sustentáveis. O pacote apresentado vai desde a candidatura até a realização dos Jogos Olímpicos. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, Wagner Gomes. Agora é hora do Nacional na Copa. Sempre uma bela matéria com o nosso Maurício Costa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Não caia em furada. A Copa do Mundo da Rússia está chegando e tem muito torcedor fazendo contas e procurando as melhores promoções em agências de viagens para acompanhar o maior espetáculo do futebol. Mas vá com calma. Se você receber um e-mail com uma promoção chamada de #PartiuRússia, abra o olho. De acordo com a empresa de segurança digital Kaspersky Lab, pode ser um golpe pela internet que consegue roubar seus dados pessoais, inclusive do cartão de crédito, e até invadir o seu WhatsApp. A campanha está sendo enviada em português para e-mails de brasileiros, dizendo que o internauta foi escolhido e oferece 10 pacotes de viagens de graça para aproveitar a Copa do Mundo da Rússia. O e-mail leva o torcedor a clicar em um link para a página da promoção. A página da internet é bem feita, parece verdadeira. Possui até uma seção de perguntas frequentes, além de informações dos prêmios e de como participar. O problema é que quando o internauta informa seus dados pessoais e o número do cartão de crédito, ele está caindo em um golpe chamado de phishing. E como funciona? Quem desenvolveu o site passa a ter à disposição todos os dados que você escreveu. E convenhamos, ninguém quer divulgar por aí o número do seu cartão de crédito, endereço, nome completo. A prática é comum no Brasil e o internauta precisa ficar esperto. São promoções, descontos, viagens. Desconfie sempre que receber uma proposta que chamamos de indecente. E saiba que, às vezes, não é nem necessário escrever suas informações no site para cair no phishing. Em algumas ocasiões, apenas entrar na página já é o suficiente para cair no golpe. Portanto, antes de clicar em qualquer link suspeito enviado por e-mail ou WhatsApp, procure pesquisar para saber se a promoção maravilhosa não vai ser um problema. Quer ir à Copa do Mundo da Rússia? A dica é pesquise muito. Agências de viagens, sites especializados em passagens aéreas, preço de avião, trem, ônibus, hotéis. Pode dar trabalho e ser caro, mas vale muito mais a pena do que se deparar com uma conta corrente zerada ou um cartão de crédito estourando o limite.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Borges.
Você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, 5h26.
Olha aí, olha aí, o timaço.
Vamos saber dos resultados da Copa do Brasil. Foi um dia importante ontem. Vem ele de peso.
Bruno Mendes. Muito boa tarde, meu amigo Carlos Borges. Forte abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos lá com a Copa do Brasil. Muitos classificados para a segunda fase após a noite desta quarta-feira. O Ceilândia perdeu para o Avaí 3-2, o Avaí está classificado. O Atlético do Espírito Santo perdeu para o Remo 2-0, o Remo está classificado. O Altos do Piauí venceu o Atlético Goianiense. Que fase do Atlético, hein? O Dragão está mal. O Altos está classificado para a próxima fase. O Globo do Rio Grande do Norte perdeu em casa para o Vitória da Bahia 2-0. Os baianos estão classificados. O Parnaíba do Piauí tomou um gol 51 do segundo tempo e perdeu a classificação. O Curitiba está classificado para a próxima fase. O Sport foi até Macapá e venceu o Santos por 2-1, gramado péssimo dos péssimos. O Leão está classificado. O São Caetano empatou em casa com o Criciúma em 1-1. O Tigrão está classificado. O Cianorte bateu o ABC de Natal por 2-0. O Cianorte do Paraná está na próxima fase. União do Mato Grosso perdeu 3-1 para o CRB. Os alagoanos comemoram a classificação. O Corumbaense do Mato Grosso do Sul venceu o Asa, eliminou o time de Arapiraca. O Corumbaense está na próxima fase. O Sinop do Mato Grosso perdeu para o Goiás em casa. O Goiás está classificado para a próxima fase. O Ferroviário no Ceará venceu o Confiança de Sergipe por 2-1 e garantiu classificação. O Ceará foi até Brusque, venceu o time da casa por 1-0 e carimbou passaporte. O Manaus empatou com o CSA em 2-2, o CSA está classificado. E o Vila Nova foi até Roraima para enfrentar o São Raimundo, o Vila Nova está classificado. E um dos jogos mais duros dessa fase da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro penou para se classificar diante do Atlético Acreano. O Atlético Acreano fez 1-0, o Galo empatou no segundo tempo, ainda no primeiro tempo empatou, mas o Galo levou a classificação, mas foi realmente muito duro. No final, inclusive, o Oswaldo Oliveira perdeu a cabeça com um dos repórteres após o repórter fazer uma pergunta a ele. O Oswaldo Oliveira, para variar, perdeu a estribeira e quase que a pancadaria rolou solta no vestiário do Atlético Mineiro. Mas graças a Deus terminou tudo bem. Tá certo, Borges? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Dois assuntos ontem. O primeiro que o Curitiba conseguiu uma vitória, né?
Um jogo complicado, não empate. O empate com o sabor de vitória.
Conseguiu, desculpa. E a passagem com um empate.
Borges, o que me chamou a atenção...
E a participação do goleiro, já.
O árbitro deu 7 minutos de acréscimo e o gol do Curitiba foi aos 52 minutos, gol marcado.
Teve um lance anterior que parece que entrou a bola.
Que a bola não entrou, uma confusão danada.
Eu tenho uma observação só. Em vários jogos ontem, os favoritos grandes estiveram a perigo. Por pouco não foram eliminados.
É, o Atlético...
No caso, o Atlético Mineiro foi o mais...
E o Curitiba importante. Também. Os Curitiba dois empataram também. De 1-1.
É, agora, o Botafogo acho que foi o único mico mesmo, né? O único grande que sobrou.
Não, o grande mico foi o Botafogo.
O único, talvez, foi. Né? O único favorito.
No momento, no momento...
Até o momento foi o único que foi o Botafogo.
É, mas né? Outros ficaram um pouco...
É, agora a segunda fase ainda é... Ainda é
o
mata. Não, é pênalti.
Quando tem um empate, vai
só
pênalti.
Que
é
porque, passa e muda um pouco o ranking. Você vê que o Fluminense vai jogar com o Salgueiro no estádio
Nilton Santos. Se houver empate, vai para
pênalti. Vai para o pênalti, entendeu?
E... Agora, esse regulamento de um jogo, você eliminar o time, eu acho um pouco cruel, né? Porque um jogo você...
É essa vezes... que é a pergunta que eu ia fazer a você. É. O que você acha desse critério?
Embora não seja uma exclusividade brasileira, porque na Inglaterra se faz isso, mas eu acho que no Brasil você colocar um time grande numa pré-temporada desentrosado e ir para o interior desse, olha, se perder está fora da Copa do Brasil, um time que tem investimento alto,
mas
acho...
tem também a questão do time, o time da casa ter que sair mais do que quando eram dois jogos, né?
Mas tem um detalhe, eu acho que vulgarizar a Copa do Brasil, alguém vai falar democrático, uma competição democrática, todas as séries, mas para 90 clubes não dá.
Por isso esse negócio.
É choro, não? Agora não é choro,
não. Não é choro, não.
Eu estava observando.
Eu falei isso antes. Eu falei isso antes do jogo. Eu falei isso antes do jogo.
Márcio, Valdir, amigos, eu estava quieto, ouvindo a gente.
Eu
tô impressionado como a dupla continua chorando. Você vê, ele falou, o único mico, doutor Márcio Guedes. O único mico, vai virar mico.
Você acha que a Copa do Brasil, com esse monte de mulambada aí, funciona? Então, olha aqui.
Tanto é que a maior premiação hoje é a Copa do Brasil.
Mas é uma esculhambação, rapaz.
Fez esculhambação. Tem um amigo meu que é
botafoguense. Fica com demagogia.
É um amigo meu.
É, porque é uma competição democrática. Pô, tem que ser o melhor. Eu não gosto do Eurico Miranda. Já disse aqui várias vezes, vou reiterar. Mas o melhor momento da Copa do Brasil, quando ele era... Não, eu tô elogiando.
Quando
ele
era campeão,
quando ele era diretor de futebol, que entravam somente os grandes clubes.
Campeão, era campeão e vice.
A Copa do Brasil só é boa. A Copa do Brasil só é boa a partir das oitavas de final.
Então, mas vou ter um amigo meu botafoguense, Márcio, um grande dileto amigo meu, que dizia o seguinte: Libertadores não vale nada, isso é uma porcaria, não serve pra nada. Aí o Botafogo chegou à quase semifinal.
Quando e o Eduardo Húngaro estava no comando, não valia
nada. E merecidamente...
Eu não fui seu amigo.
Não, você é um outro amigo mais equilibrado,
Estou de
prova. Tem outro... Esse amigo meu falou, agora, a Libertadores é o maior campeonato do mundo. O Botafogo saiu, lamentavelmente, que a gente vive de time grande, não de time pequeno. Ninguém é aparecinense. Então, eu estou elogiando o Botafogo, não deveria ter saído. Agora, não vale nada. Valdir, você lembra aquele amigo meu?
Aquela fórmula, essa forma de disputa, ela é covarde. Ela é de... Eu tô falando que o Botafogo, mas o Botafogo perdeu, jogou dinheiro fora, jogou credibilidade fora. O Nelson tem que tomar uma atitude, botar o...
Pra te irritar mais ainda, o Rogério Catelli, a única coisa concreta é que no Z4 do Campeonato Brasileiro já está formado.
Fluminense
Internacional,
Botafogo?
Fluminense e Botafogo, resta uma vaga.
Nem
rezando pra Nossa Senhora da Aparecida.
Ele é vidente? É o pai de Ná?
Paiozinho, pai Zeda, teu amigo lá.
O choro do Valdir é um negócio impressionante.
Sabe da bola do pai Zeda? Ele falou pro pai Zé daquela manhã que a Cristiane de Brasília ia tomar posse. Tô aqui, já tomou posse, já tá empossado, isso não existe mais, isso é tudo que intriga. Não tinha tomado posse nada, foi cancelada a reunião e o pai Zeda tava lá tomando champanhe, dizendo que tava tudo certo.
Vamos mandar esse rapaz marcar
outro assunto fora do campo foi a questão do Oswaldo de Oliveira após o empate 1-1 com o Atlético Acreano e com o repórter lá na discussão, né, isso, Luiz Ferreira?
Carlos Bosque, só explicando para o ouvinte da Rádio Nacional o que aconteceu. Durante a entrevista coletiva após Atlético Acreano 1, Atlético Mineiro também 1, o repórter Léo Gomide, que é nosso colega da Rádio Inconfidência, fez uma pergunta ao Oswaldo de Oliveira, técnico do Galo, e ele reagiu asperamente a essa pergunta.
Qual foi a pergunta, sabe?
Ele fez uma pergunta acerca do modo de jogar do Atlético Mineiro, e colocando até uma opinião, a gente viu o Atlético jogando muito pelo meio, muito pelo lado, e o Oswaldo retrucou, não, você não tem que fazer análise, quem tem que fazer análise sou eu. Beleza, ele fez a pergunta e colocou. Ele estava fazendo o Periscope, a transmissão ao vivo, através do Twitter, como nós fazemos aqui pelo Facebook, só que fazia pelo Twitter. Ele já havia... Ele tinha terminado a sua participação, ele estava guardando equipamento quando Oswaldo Oliveira disse que ele havia soltado um palavrão em direção a ele, direcionado a ele, e ele partiu quase às vezes de fato com o Léo Gomit. O que o Oswaldo de Oliveira alega? Que ele teria sido xingado, aquele popular vá para aquele lugar, coisa que o Léo Gomide nega. O Léo Gomide, hoje, depois a gente entrou em contato com a assessoria do Atlético Mineiro, que disse que o Léo Gomide não entra mais na cidade do Galo para cobrir o clube.
Agora, a Rádio Confidência... ficou famoso agora, depois disso ficou famoso,
pera, né?
O
Gomide,
o Brasil inteiro.
A Rádio Confidência, isso para deixar claro, a Rádio Confidência ela não está proibida. A Rádio Confidência, inclusive, faz parte da nossa rede pública de rádio. Ela não está proibida de entrar. O Léo Gomide que não entra mais. A gente entrou em contato com o Léo Gomide no início da tarde dessa quinta-feira. Ele preferiu não gravar a entrevista. A gente entendeu a razão dele. Ele entrou, inclusive, em contato com o advogado, mas ele negou veementemente que tivesse se dirigido desrespeitosamente ao Oswaldo de Oliveira. O que a gente entende, só um instantinho, Marcos. O que a gente entende é que, pela maneira que o Oswaldo de Oliveira se dirigiu ao Léo Gomide, ele já vinha se dirigindo, fazendo perguntas mais capciosas desse jeito há algum tempo.
O Oswaldo
comenta isso, inclusive, ele emitiu uma nota. Ele emitiu uma nota dizendo.
Ele emitiu uma nota.
Ele
emitiu uma nota, conheço o Oswaldo há 40 anos.
Ele emitiu uma nota dizendo ao Oswaldo de Oliveira pedindo perdão pela maneira como ele se dirigiu, a explosão que ele teve, mas ele colocou reiteradas vezes que o Léo Gomide faltou respeito com ele, coisa que o Léo Gomide utilizou as redes sociais para negar.
Eu quero saber a opinião do pessoal. Márcio Guedes, Valdir, Ricardo Mazzello.
Treinadores perdem muita paciência na hora de uma coletiva e os jornalistas não vão fazer pergunta chapa branca somente.
É que nem o Mauro Leão, né? Vai ter que me engolir.
Agora, eu acho também que o jornalista tem que ter uma certa habilidade. Outro dia vi alguém perguntar: vem cá, você treinou a semana toda, seu esquema é pro time jogar tão mal assim? Quer dizer, aí é meio. Aí não dá também, né?
Já foi pra...
É isso mesmo ou vai ser melhor? O jornalista não pode querer humilhar nem ridicularizar o técnico. Tem que saber fazer a pergunta. Sabendo fazer, aí ele deixa o entrevistado sem jeito que vai ser obrigado a responder. Você pode fazer qualquer pergunta se você souber fazer. Agora, o cara tem que saber jornalismo. Não sei se é o caso aí, por isso que eu perguntei.
Olha, eu acompanhei toda a transmissão.
O Oswaldo tem uma pilha. O Oswaldo de Oliveira, ele é um cara de pilha meio...
Não
é?
O que acontece é o seguinte, eu ouvi uma entrevista. Eu vi a entrevista do Oswaldo. Eu conheço o rapaz. O Oswaldo eu conheço há 40 anos. É uma pessoa séria, educada, não sei. O problema é o seguinte, lá em BH, são dois clubes só. Então, os setoristas de clube, eles são muito, sabe...
Estigmatizados.
Tipo o Grêmio Internacional, não importa.
Aqui são quatro grandes clubes. Mudou um pouco a maneira de conduzir aqui no Rio. Não sei lá em Minas. Aqui hoje, o treino é fechado e os jogadores são levados. O treinador, aqui agora, fala uma vez ou outra. Antigamente falava todo dia no meu tempo de repórter. Então, o que eu entendi do Oswaldo, não conheço o rapaz, não posso atacar o rapaz que eu não conheço, mas estou falando pelo lado do Oswaldo também, não estou criticando o rapaz que eu não sei da história. Mas, pelo que eu ouvi do Oswaldo, ele agora virou famoso, todo mundo fala Léo Gomide. Então, o Oswaldo disse que é um problema que já vem se alastrando já. Alguns dias nos treinamentos.
E quando ele chegou no Galo, já tinha sido avisado.
Que vai avisar. Então... Esse rapaz também não deve ser, eu não sou comparativista não, hein? Não é porque radialístico eu vou dizer que é o maior do mundo. Mas o problema tem que se adequar. E o Galo, que é um cara do bem, que é o diretor de futebol, trabalhei com o Galo aqui no Botafogo, mandou um ofício para a rádio, fez uma coisa correta. A rádio pediu para trocar o setorista.
Mas
de certa forma, isso é um pouco de você... Intimidação, você corta a liberdade de imprensa.
O senhor Eurico Miranda pediu para não entrar, legal, não entra legal, aqui, não entra
tem
lá.
Tem que encarar e resolver o problema. Isso aí não vai proibir o jornalista de entrar, eu acho muito ruim.
Mas o jornalista também tem que se posicionar como jornalista. Tem os caras também que não sabem se posicionar. Tem uma garotada que entrou hoje que se acham os poucos.
Ricardo Mazzello, Diego.
Bom, eu vi a matéria e eu acho que o Márcio foi certinho. Eu tô com o Márcio. Porque é o seguinte, não se trata de ser a favor de um ou de outro. O problema, eu fui professor universitário muitos anos, formado, tenho pós-graduação, e sempre expliquei aos meus alunos, pergunta tem que ser feita de forma direta e objetiva. É simples assim. E eu vejo nas coletivas, o repórter, para perguntar, dá uma volta. Você não acha, acaba respondendo. São poucos os repórteres que sabem perguntar, sabem fazer... participar de uma coletiva e fazer uma entrevista bacana. São pouquíssimos, seja de TV importante, de TV menos importante, de rádio boa ou rádio não tão boa.
parece coisa fácil, mas é difícil.
Muito é difícil.
O cara fala demais, corta o entrevistado. Né,
você... Exato, é muito difícil.
É um negócio de louco. Você fazer boa entrevista, poucos conseguem fazer.
Tem que ser objetivo. Exatamente, para encerrar a opinião, quer dizer, agora, nada disso justifica, no meu modo de ver, a atitude do Oswaldo de Oliveira. Pode ser um cara legal, um cara bacana, a pergunta foi mal feita ou bem feita, ele poderia, pela experiência dele, falar, pô, meu irmão, você vem pegando meu pé, eu não vou te responder,
mas
tchau,
tá bom. Pode explicar isso, sabe o que é? A péssima atuação do Atlético Mineiro. Empatar em casa,
que não vem
quase
bem.
Que eliminado.
Exato, mas eu acho isso, está todo mundo errado, mas que jornalista, são poucos que sabem levar uma entrevista adiante, ser bem feita, bem formulada, são muito poucas, eu acho isso.
No meu tempo de setorista, tinha repórter que chegava no final do treino, não viu o treino, não sabia de nada e fazia umas perguntas terríveis. Quer dizer, o jornalista também tem que se preparar. Se preparar. Quando vai para um jogo, tem que saber a escalação do time,
quem está
pendurado, quem não está, dá informação, tem que se preparar. Porque dizer que o cara tem. Mas o cara tem que se preparar para perguntar e para informar. Então, não é dizer que o cara tem que se preparar na profissão.
Valeu, 5h39. Tem gol nas. Semifinal da Taça GB, tem ou não tem, Luiz Ferreira?
Tem gol do Boa Vista, Borges. Aos 34 minutos do primeiro tempo, Felipe Gabriel abre o placar para o Verdão de Saquarema. Boa Vista 1, Bangu 0. A gente segue agora com 36 minutos da primeira etapa.
Valeu, a gente volta já já para a reta final do programa no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção, comunidade do samba. Antigamente, a comissão de frente era formada por figuras ilustres da escola. Hoje, o estilo mudou e é necessário o domínio da dança, de acrobacias e muita resistência. Para cuidar disso, não basta um coreógrafo. É necessário ter um preparador físico e o fisioterapeuta. Eles podem desenvolver um trabalho preventivo, incluindo desde a atividade aeróbia, a musculação, alongamentos e também o estudo de calçados adequados para evitar lesões, além, logicamente, dos ensaios específicos diários para cair no samba. Wagner Gomes, Carnaval é Nacional.
Alô, amigos da Nacional. Aqui quem fala é o Valdir Luiz. Quero convidar a vocês. Todos os sábados eu estarei com você, de 8 às 10 da manhã, no Alô Rio, aqui pela Rádio Nacional. Muita música, muita informação, esporte, e você também vai ouvir músicas que você não ouve há algum tempo. Fique com a gente, hein? De 8 às 10 da manhã tem o Alô Rio aqui pela Nacional.
A vida é uma festa e a festa é nossa. É o ponto do samba, é o carnaval carioca. Todos os domingos a partir das 13 horas, aqui na Nacional AM1130.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, a reta final do programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. A gente começa com o Momento Estádio nessa reta final.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Em Pyeongchang, os atletas do esqui cross country são Jaqueline Mourão e Vitor Santos. Eles definiram as vagas ao final do período pré-olímpico de qualificação da Federação Internacional de Esqui, que foi no dia 21 de janeiro. A Jaqueline está batendo um recorde em Olimpíadas. Será a sua sexta participação, sendo que 4 de inverno. Já Vitor Santos está estreando pelo Brasil. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
E de imediato, nosso Mário Silva, as histórias da Copa do Mundo Nacional na Copa, vem.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Chegamos ao grupo B
da segunda fase da Copa de 78 na Argentina. Justamente o grupo do Brasil. A polêmica vem agora. O Brasil vence o Peru na estreia por 3-0. Gols de Dirceu, 2, e Zico, de pênalti. A Argentina bate a Polônia por 2-0 com 2 gols de Mário Kempes. A Polônia vence o Peru por 1-0. A Argentina empata com o Brasil, o jogo foi na cidade de Mendoza, um gramado péssimo, 0-0, o Brasil teve condições de vencer a partida. O Brasil não toma conhecimento e vence a Polônia por 3-1, com gols de Nelinho e 2 gols de Roberto Dinamite. Aí, a Argentina vence o Peru por 6-0, num jogo muito estranho. A Argentina precisava superar o Brasil no saldo de gols e superou. O Brasil ficou com um saldo de 5 e a Argentina ficou com um saldo de 8. E aí, vamos aos cruzamentos. O primeiro do grupo A, da segunda fase, que foi a Holanda, vai enfrentar a Argentina, primeira do grupo B, decidindo a Copa. E o Brasil, segundo do grupo B, enfrenta a Itália, segunda do grupo A, decidindo o terceiro lugar. Mas isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu, tem mais um gol na semifinal, primeira semifinal da Taça GB, hein, Luiz Ferreira?
É isso mesmo, Bosch. Felipe Gabriel cobrou escanteio da esquerda, a Guilherme do Bangu cortou a bola com o braço, pênalti para o Boa Vista, o próprio Felipe Gabriel marcou o segundo do Verdão de Saquarema, Boa Vista 2, Bangu 0. E olha, Bosch, Felipe Gabriel, 2 jogos no Campeonato Carioca e 3 gols. Se contarmos o jogo da Copa do Brasil contra o Internacional, são 3 jogos e 3 gols no ano. Bela média, Felipe Gabriel, hein?
Bom jogador, né? Bom jogador.
Foi marcado por contusões. Começou no Flamengo, teve no Cruzeiro.
No Botafogo teve uma boa temporada lá.
No Botafogo teve uma boa temporada em 2013. Mas no Vasco ele não foi tão bem.
Foi campeão pelo Botafogo em 2013.
Foi em 2013.
5h46, vamos falar do clássico.
Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer.
Esse é do Flamengo, do Botafogo. É do Fogão, que é o adversário do Flamengo.
Botafogo, campeão, desde 1900.
Rodrigo Ricardo, e aí essa semifinal entre Flamengo e Botafogo, nesse sábado às 4h30. Às 16 horas, já a abertura do show de bola nacional no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, RR.
Quem falou?
Rodrigo Ricardo.
Quem falou sobre esse clássico foi o Lucas Paquetá. Ele falou da ansiedade de jogar um Flamengo e Botafogo.
É, a gente sabe que clássico é sempre um jogo muito difícil, né? Botafogo é uma equipe forte. E a gente está trabalhando, está concentrado para esse jogo e vamos entrar para buscar a vitória, sempre, né? O Flamengo sempre entra para vencer. E é isso que a gente vai tentar fazer sábado, entrar para buscar um resultado positivo e avançar para a final.
Tá aí o Lucas Paquetá, ele também falou sobre o posicionamento que o Paulo César Carpegiani tem usado ele, usou ele no último jogo como segundo volante, uma posição que ele já atuava quando ainda era na época do Zé Ricardo. Ele falou também onde ele prefere jogar.
Eu acho que a posição que eu joguei esse último jogo é a posição que eu vinha jogando na base com o Zé. Então, eu me identifico bem ali, mas o Paulo pede que, não, independente do jogador, o importante é a função que a gente vai fazer. Não importa se uma hora eu vou ter que estar no meio e outra hora eu vou ter que estar aberto. Então, a gente está procurando entender bem isso que ele está passando, acertar alguns detalhes que ele pede para facilitar o conjunto do Flamengo.
Tá aí o Paquetá falando sobre posicionamento. Uma última sobre o Flamengo. Felipe Vizeu assinou com a Udinese, vai jogar na Itália, mas só vai embora em maio. O Flamengo ainda vai poder aproveitar ele. Ele provavelmente não vai jogar o clássico, nem vai ficar nem no banco. Agora vamos falar do Fogão, né?
É, do Botafogo.
Fogão que foi recebido a pedradas por cerca de 30 torcedores, pessoal pedindo a saída do treinador, enfim, né?
Picharam também, Jean.
Um clima muito hostil. E aí hoje teve entrevista. Colocaram logo dois jogadores para falar, o Igor Rabelo e o Jefferson falaram. Quem fala primeiro é Igor Rabelo e fala sobre esses protestos da torcida botafoguense.
Se a torcida quer fazer protesto, quer reclamar, pode vir aqui no Engenhão, a gente vai aparecer, vai receber eles, podem falar na nossa cara. Agora, gerar violência ninguém vai aceitar. Todo mundo aqui é pai de família, todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui acorda cedo, toda manhã, está todo mundo se desgastando todo dia, então ninguém vai aceitar essa atitude da torcida. Então, que eles venham, pode vir reclamar, pode vir fazer protesto, falar, pode falar à vontade, tem direito, que a gente não pode ser na primeira fase da Copa do Brasil. Mas agora, a violência, a gente não vai aceitar.
Tá aí o Igor Rabelo condenando a violência, nós também condenamos, afinal, protestar é um direito de todos, mas protestar sem violência, do jeito que foi, é totalmente inadmissível. Agora, sobre o clássico, quem falou foi o goleirão Jefferson, goleiro com 442, até vou perguntar o Valdir se é 442 jogos.
Vai para 443, superou o Manga que chegou a 442.
É, o maior goleiro, um dos maiores jogadores que mais vestiram a camisa do Botafogo, perdendo apenas para Nilton Santos e Garrincha.
E Quarentinha também.
E Quarentinha, é o quarto jogador que mais vestiu a camisa botafoguense. E ele falou que para esse clássico os jogadores vão suar sangue, Borges.
A gente só tem uma maneira agora, se vencer o Flamengo. Nós temos que vencer o Flamengo. Respeitando a equipe do Flamengo, sabemos que vai ser um jogo difícil, mas a gente vai ter que impor um jogo para poder vencer o Flamengo. Claro que a gente vai fazer de tudo, entendeu? O que a gente não pode garantir é que a gente vai vencer o Flamengo fácil. Não, mas pode ter certeza que a gente vai entregar tudo lá dentro. Vamos deixar tudo lá dentro, vamos suar sangue lá dentro para a gente conseguir a classificação. Se não conseguir, mas pelo menos pode ter certeza que a gente vai sair de cabeça erguida.
Então, Jefferson dizendo que vai suar sangue pro Fogão vencer o Flamengo no próximo sábado. E o técnico Felipe Conceição na corda bamba, Borges.
É, vai ou não vai? Mas o Jefferson, ele foi criticado porque sorriu, né? É, quando estava entregando
ele,
camisa
ele falou
ali.
Explicou isso. Conheceu um amigo dele da época do da Cruzeiro, base, é. Da base, mas eu acho que aquele riso dele lá foi absolutamente inoportuno,
né?
Causou revolta e foi, para mim, foi um equívoco da parte dele, né? Na verdade, o Jefferson voltou esse ano, não é o mesmo goleiro de antes.
Você queria falar de goleiro, né?
É uma brincadeira, aqui das redes sociais, eu queria provocar meu amigo Aldir Luiz, porque o Wagner foi campeão pelo Botafogo. Com grande defesa, inclusive, né? Coisa.
É, mas
agora,
diziam
que à noite, Caio Martins, que com aquele refletor ele ficava cego. É. Levou muito gol de falta. É, eu me lembro que você, inclusive, uma noite lá, houve uma bola de falta contra o Botafogo, você não quero nem ver. E aí foi gol.
Mas ele tem uma história bonita no Botafogo, como tem o Jefferson.
E o Jefferson também tem, mas você vê que nos dois jogos o Botafogo levou, ele não levanta o braço direito.
É, porque eu defendo o Jefferson nisso aí, eu acho que a zaga que. Primeiro gol, o Marcelo tá marcando a bola e não o homem. E o segundo
mas
gol.
Mas eu tô achando
o segundo gol foi o Gilson, aquele craque que Botafogo tem. Gilson, cracaço, bola.
Mas o problema maior, o Márcio, na minha opinião, é que o Botafogo. Eu quero aproveitar para corroborar com o Igor Rabelo. Eu não admito violência. Eu acho que o torcedor tem direito de protestar com faixa, vai lá tentar conversar com o presidente, conversar com o jogador, mas nunca delapide o patrimônio do clube, não tente agredir jogador, jogar pedra no ônibus. Isso eu repudio. Entendeu? O cara pode até pichar o muro pedindo reforço, mas nunca violência. E eu diria o seguinte, o problema dali é que o Botafogo é um time desarrumado. O treinador não tem condição.
Me parece que falta um pouco de motivação também de alguns jogadores.
Ele não passou. Ele não passa. É uma pessoa do bem. Eu trabalhei com ele 4 anos. Mas ele não tem
carisma.
Não
tem liderança. E inventou, né?
Quanto era três zagueiros ali. Eu falei com uma pessoa agora, não me surpreenderei se sábado já tiver outro. Porque hoje, até 17h52,
ele está com outro Botafogo. Comandando, outro apenas
outro chegando. Ser apresentado, porque de repente ninguém vai querer chegar, mas ele não fica, independente do resultado que tiver, ele não fica para sequência, porque são 12 dias, e nesses 12 dias, até o jogo com o Nacional, é a hora de trocar.
Isso é com
como o Vasco
com
fez isso quando tirou o Milton Mendes, teve uma parada para a Copa do Mundo, e aí o Milton Mendes chegou para o jogo da Copa do Mundo, mas ficou 10 dias sem jogar e tudo. Não, eu garanto que não fica. Eu falei com todas as pessoas do Botafogo, não tem condição. Não tem. Foi o maior vexame, um dos maiores vexames da história do Botafogo. Ficou 7 milhões do ralo. O presidente tem que tomar uma providência. Você não pode continuar depois de uma eliminação dessa. A conta não pode como resultado comum.
Na Taça Guanabara, o Botafogo teve 3 empates e 2 vitórias. Em nenhum dos jogos convenceu. Foram todos os jogos
que o Botafogo jogou razoavelmente bem contra o Macaé só.
Agora, a colocação do Lucas Paquetá da ansiedade pode prejudicar o Flamengo, porque o Flamengo fica como franco favorito nessa parada.
É o grande favorito. Se o Flamengo jogar.
Mas e aí?
Se for normal, o Flamengo vai ganhar fácil. Agora, como futebol cabe tudo, pode acontecer do Flamengo estar mal, o Botafogo ter sorte e ganhar o jogo.
O próprio Jefferson fala na sonora dizendo importante. Que ele pode, de repente.
Isso que o Jefferson falou é uma faca de dois gumes. Tudo bem. A vontade e o momento, a cabeça do time do Botafogo. O Flamengo hoje, além de ser o time melhor individualmente, tem um técnico vencedor, que já conquistou títulos internacionais, Libertadores, Copa do Campeonato Brasileiro, Campeonato Mundial. Quer dizer, um cara.
Tem as arbitragens, né?
E tem, não sei quem apita. Apita o Bruno Araújo. Tudo bem, tomara
que ele seja. Que é as arbitragens, no Rio de Janeiro. Na dúvida, vai pro time ter mais grana, mais torcida. Isso é óbvio. Não,
mas independente disso tudo, o Flamengo é um time mais equilibrado. E você olha pro banco do Flamengo.
Faz outro time.
Opções. Pro Cabedinho é até difícil ter que escolher, tirar 7. Pro Felipe, já entende pouco. Ter que se colocar 7 é complicado. O Flamengo leva, já entra pra mim, na minha opinião. Vou comentar o jogo.
Ganha 2-0.
Não vou dar pra cá, mas o Flamengo entra como favorito.
O Botafogo tem alguns problemas graves. Os laterais são muito fracos e lateral a posição no futebol, que é fundamental pro equilíbrio de um time. Concorda comigo?
Concordo.
Outra coisa, o ataque do Botafogo ainda não existe. Tá em formação e você não sabe, na verdade, se o Brenner vai algum dia acertar, se esse Chiesa vai acertar.
Mas, Márcio, eu não culpo nem o Brenner, nem o Chiesa.
E o Uruguai? Chega
não? Agora não chega. Chegou, alguém chega semana que vem.
Vai ver que é de Marco? Vai chegar de Marco?
Não, ele vai chegar semana que vem. O problema do Botafogo é que a bola não chega. Se você botar lá com o Abreu, Túlio, Roberto Miranda, Jairzinho, qualquer um que a bola não vai chegar.
Meus amigos do Paraná dizem que esse Renatinho é bom jogador, mas ele não escala o cara, por quê? Tá fora de forma ainda? Então os caras que estão jogando, estão jogando de uma grande forma.
Eu disse isso.
Renatinho fez uma grande série B.
O Felipe é o menos culpado. O culpado maior foi quem colocou ele lá.
Se vocês acham que de repente o Botafogo ganha de 1-0 e vai pra final, resolveu o problema?
Não resolve. Não resolve.
Eu acho que o Tigrão sai.
Ele sai de qualquer jeito.
Sai de qualquer jeito.
Ele sai de qualquer jeito.
Olha aí. Vá com
Deus! Isso aí! Bota aí, levanta aí. O amor ainda está aqui. Vai com Deus!
Ricardo Mazzelli, aí você acha isso tudo, que o Botafogo realmente já está com o jogo perdido?
Não, perdido não. Perdido de jeito nenhum, Eu lembro até que o Botafogo, um time reserva, quando o Flamengo no Maracanã lotado, quer dizer. Então, perdido não. Dessa vez, o time reserva do Botafogo era muito melhor que o time titular hoje.
Verdade.
Isso é um detalhe.
E o treinador, João Santana?
O treinador não sei se influenciou muito, mas de qualquer maneira, eu acho que o Botafogo tem que lutar, tem que brigar. O futebol realmente é imprevisível, mas a lição é essa: vale a pena ficar com ele sendo campeão da Taça Guanabara ou não? Porque se o Botafogo passar pelo Flamengo, pelo que a gente vê de Bangu e Boa Vista, o Botafogo entrará como favorito diante desses clubes. Então, eu acho melhor esperar um pouquinho. A preocupação dos torcedores alvinegros é legítima, é real, mas temos que aguardar o desenrolar amanhã. No sábado à noite, veremos o que irá acontecer depois, quando você falar, acabou! Qual bloco vai ser? O bloco vermelho e preto ou preto e branco?
Tá certo. Como é que tá essa semifinal de Boa Vista e Bangu? Deu confusão na saída no intervalo? O que houve?
Um pequeno entrevero na saída para o intervalo entre os jogadores de Boa Vista e Bangu. Pequena discussão na caminho para os vestiários. A galera do Deixa Disso apartou tudo certinho, todo mundo pro vestiário. Boa Vista vence por 2-0 com 2 gols de Felipe Gabriel Borges.
O detalhe só, dá Boa Vista? Acho que o Bangu não recupera isso aí.
O Bangu tá perdidinho, Borges.
E na final, se for Boa Vista, Botafogo, dá Boa Vista.
E o detalhe é o seguinte, Boa Vista joga pelo empate, Bangu tem que fazer também 3 gols.
Boa Vista tem um time melhor do que o Bangu. Que o Botafogo. E merece o resultado.
Melhor que o Botafogo.
Não, camisa pesa.
Tá jogando mais agora também.
A camisa pesa.
Mas qual a camisa? A camisa verde de esperança?
Ah, porra. Boa Vista e Botafogo, porra. Pelo amor de Deus. Nem o gerente, o gestor é Boa Vista.
Valeu, um abraço.
Outro pra você, tchau.
Valeu, nosso Valdir Luiz, Márcio Guedes. Um
abraço, obrigado.
E o nosso Ricardo Mazzella, Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira e você que participou conosco. Ficamos por aqui. Vem aí o Repórter Nacional, notícias pelo Brasil e pelo mundo pra você. O Mundo da Bola volta amanhã na apresentação do Ricardo Mazzella, tá certo?
Brasil. O verde é a natureza, feliz é a nação. Levante a nossa bandeira, o Boa Vista branco e branco vão.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.